Amigos ouvintes, a todos muito boa tarde, boa noite, bom dia, onde quer que estejam. Esta é a 37ª edição do Resumo Semanal da Rádio Angola, apresentada por Serafim de Oliveira e comentários com Carlos Lopes. Carlos, boa noite, bom dia, onde quer que esteja.
Boa noite, Serafim. Também um bom dia, uma boa tarde a todos aqueles que nos ouvem, quer em Angola, quer também na diáspora. Vamos então começar o programa.
Carlos, as consequências do indeferimento do habeas corpus para os jovens ativistas cívicos presos em Angola, o que é que realmente está aqui a passar?
Tardiamente, mas lá veio a decisão do indeferimento da parte do Tribunal Supremo de Angola em relação ao pedido de habeas corpus apresentados pela defesa dos 15 jovens ativistas presos políticos em Angola, passado mais de 50 dias, fora até do prazo previsto pela legislação angolana. O Tribunal Supremo decidiu desfavoravelmente pela libertação imediata dos jovens e que os mesmos aguardassem, pelas acusações, por um possível julgamento. Tal decisão, por isso, não foi aceita, e juntamente ao indeferimento, e os próprios advogados de defesa já se vieram pronunciar sobre esse assunto, veio também toda uma argumentação jurídica fora do normal, porque aquilo que o juízo do Tribunal Supremo deviam ter feito era justificar, digamos, o habeas corpus, o que é comum, mas adiantarem-se com argumentação no que diz respeito à possível acusação ou de insurreição ou de golpistas, ou seja o que for, é que de facto surpreendeu, e pela negativa, a própria defesa. Mas isto pode se tornar também, na nossa opinião, que possa vir a favorecer a defesa em recurso, nomeadamente no domínio internacional. Em que aspecto? Como nós sabemos, existe o Tribunal Penal Internacional, de que Angola não subscreveu o Tratado de Roma, bem como outros países também o não fizeram. O TPI, o Tribunal Penal Internacional, por razões de princípio e como está no estatuto, apenas decide sobre situações de genocídio, crime de guerras, contra individualidades direto ou indiretamente participaram em zonas, quer nos países de onde são oriundos ou são nacionais, ou em outras zonas do mundo, em situações de crime, conforme aqueles que eu referi. Mas isso não quer dizer que, apresentando no escritório do procurador do TPI uma situação, como por exemplo, é um exemplo que nós estamos a dar. Não se sabe exatamente qual é a estratégia da defesa dos jovens ativistas, mas não me surpreenderia que pudessem vir a movimentar-se, juntamente com outros advogados de defesa, por exemplo, o caso de Mavungo e outros similares, no sentido de começar a levar este assunto ao TPI. E como eu dizia, junto à secretaria, ao escritório, mais exatamente ao escritório do procurador do TPI, apresentar, por exemplo, esta sentença do indeferimento do Tribunal Supremo de Angola, com essa singular argumentação jurídica acusatória, inclusive é um atentado à presunção de inocência que está otorgado não só no Código Penal, que é um Código Penal, curiosamente, ainda vem do século XIX, da época colonial portuguesa, e não desviando um bocado do assunto, estou-me agora a lembrar declarações de João Lourenço, dizendo que os 500 anos de colonialismo foi uma violação dos direitos do homem, pois lá terá as suas razões, nesse sentido, se considerarmos também que nessa época houve escravatura, mas também está-se a tomar decisões, embora a lei de Estado, a segurança do Estado, seja uma lei após independência, por isso uma lei mais recente, mas o Código Penal não deixa de ser um Código Penal, curiosamente, da época colonial e que ainda vigora em Angola. E por isso a presunção de inocência está muito bem explícito nesse mesmo Código, como também na Constituição da República de Angola, da qual os tribunais têm que obedecer. E por isso, essa sentença, a nosso ver, pode ser efetivamente um documento em que depois, com as demarcações muito específicas e processuais que isso requer, e desde que seja aceite pelo procurador, pelo escritório de procurador do TPI, pode eventualmente também chegar às mãos do tribunal no seu todo e ter um caso que dificilmente individualidades sejam apontadas como estando a cometer crimes ou situações dentro do criminal a nível internacional, o que seria supostamente uma grande pressão perante todo aquilo que nós entendemos também como a existência de presos políticos em Angola e que estão a ser julgados como tais sob cobertura jurídica e meramente jurídica, sem qualquer substância a nível político. Por isso começam-se a criar condições mais objetivas, porque se o Estado angolano, neste momento, quando se refere ao Estado angolano, estamos a referir exatamente a pessoas ligadas, por exemplo, ao Executivo angolano, ao titular do Executivo angolano, mais precisamente, que orientam, dão orientações a nível do Ministério do Interior, depois chegamos à conclusão da que a própria Procuradoria-Geral mantém e o Ministério Público mantém a situação preventiva, de prisão preventiva desse mesmo jovem, e pode haver todos os ingredientes, todos os pressupostos jurídicos ao nível de direito internacional para que o TPI se venha eventualmente a pronunciar-se sobre a entrada desse mesmo processo. Por isso, o Estado angolano aí já não está, se chegarmos a esse ponto, a esse momento, já não estará a minimizar as recomendações ou resoluções como são da Amnistia Internacional, como é do Parlamento Europeu, como é da Comissão de Direito Humano ligada à ONU em Genebra, mas ficará numa posição muito mais delicada se o assunto começar a ser abordado por instâncias internacionais que são previstas para consultarem, para se pronunciarem mediante solicitação específica. E repare, no TPI normalmente só se pronuncia quando esgotados todos os recursos jurídicos, judiciais, que passem pelos tribunais dos respectivos Estados, que subscreveram o Tratado de Roma. E, excepcionalmente, se pronunciam quando se consegue provar de que o sistema, de alguma maneira, não protege os direitos do cidadão, que parece ser o caso, poderá ser o caso, que se está-se a verificar em Angola. Por isso, não nos surpreenderia que com esta sentença de indeferimento do habeas corpus e em virtude de toda a argumentação que faz o conteúdo dessa mesma sentença seja observado, seja analisado pelos advogados de defesa e que os mesmos possam vir a enverdar por uma situação de acederem todo este processo ao TPI.
Carlos, esse indeferimento vem, por assim dizer, provar que as nossas instituições não são independentes em relação ao executivo.
Nós queremos acreditar que sim, mas a prática e, em particular, toda a argumentação, como eu disse, que vem anexa ou que vai para lá do próprio indeferimento do habeas corpus, deixam-nos efetivamente preocupados, a toda a sociedade civil, a todos os angolanos, a todas as famílias angolanas, de que algo não vai bem com o nosso sistema judicial. E é bom que quem tem responsabilidades e acreditando na separação dos poderes em Angola, entendendo como o poder judicial como um poder independente e isento do poder político, que não fique submetido ao mesmo. Mesmo que a nossa Constituição otorgue poderes ao Presidente da República para nomear juízes do Tribunal Supremo, e nomeadamente Tribunal Constitucional. Também parece-me ser a intenção da defesa vinda recorrer para o Tribunal Constitucional sobre este assunto habeas corpus. Agora, o que nós tivemos foi um bocado a refletir sobre a possibilidade de ir para além de fronteiras, e por isso parece-me que não é de se afastar essa situação.
Bom, claro, vejamos o seguinte: se a Comunidade Económica Europeia já se pronunciou contra a sentença do Dr. Mavungo, naturalmente também terá a mesma reação em relação à detenção ilegal desses 15 jovens, mais um.
Sim, sem dúvida, e sobre outros casos que existam, que venham a existir, visto que as instâncias internacionais ligadas aos direitos do homem, enquanto preocupação, enquanto paradigma do contexto internacional, estão a monitorizar todos os processos de violação, ligados à violação dos direitos do homem em Angola, e que, por isso, com essa monitorização, não surpreende que possam vir a se pronunciar. Mas uma coisa é realmente estarmos a falar de recomendações, como no caso, por exemplo, o último pronunciamento de um porta-voz da União Europeia, em que solicita ou pede que seja que o Estado angolano possa vir a reavaliar a sentença em relação ao Dr. Mavungo. Por isso, outros, por exemplo, um caso de julgamento em que o Rafael Marques foi condenado a 6 meses de prisão suspenso, também foi monitorizado por instâncias internacionais. Por isso, o Estado angolano, a justiça angolana, está sob o crivo, e muito bem, sob os olhares muito atentos da comunidade internacional, exatamente até nesta componente da justiça a nível internacional, para aquilo que está a acontecer em Angola a nível da violação dos direitos do homem, e porque já é quase uma percepção de que em Angola existem presos de consciência e também presos políticos.
Carlos, vejamos o seguinte. É engraçado que dirigentes do governo angolano e do próprio partido no poder vêm constantemente, pelo menos ultimamente, acusarem a Comunidade Económica Europeia de estarem a intrometerem-se em assuntos nacionais. Bom, relativamente à questão dos abusos de direitos humanos, e que, inclusive, essa decisão da Comunidade Económica Europeia pode afetar a relação entre essa instituição com o governo angolano.
Sim, isso é uma ameaça do Executivo angolano em relação à resolução do Parlamento Europeu, quando aponta, e muito bem, as violações dos direitos humanos, especificando, inclusive, quais são, nomeadamente, a situação dos jovens, a situação dos jovens ativistas que estão presos, e do Dr. Mavungo, mas também foram mais além ao referir-se à corrupção, ao suborno, todas as situações que efetivamente são nefastos para o cidadão angolano, para a sociedade civil angolana. Esta posição do Executivo angolano, de rebeldia, de uma afronta, esquecem-se que Neste ano de 2015, um ano de crise em Angola, há muitos milhões de euros financiados pela União Europeia em projetos não só sociais, como também de melhoramento e desenvolvimento dos institutos e instituições públicas controladas pelo Executivo angolano, e por conseguinte não fica nada bem a quem está em posição de devedora e que recorre aos créditos e às doações da União Europeia para, de alguma maneira, promover projetos, vários projetos, em Angola. Por isso, há aqui uma falta de ética política, se queiramos entender dessa forma, do Executivo angolano perante uma instituição internacional, que é a União Europeia, que tem várias linhas de empréstimos muito vantajosos em relação ao Estado angolano. E por isso também há que separar aqui também uma outra situação. Enquanto que o crédito chinês, porque na China se viola sistematicamente os direitos do homem, eles não estão preocupados quando emprestam e quando fazem créditos ao regime que vigora em Angola, outras instituições, tais como a União Europeia, o Banco Mundial, o FMI, já têm uma preocupação de olhar em redor e, por isso, analisar e monitorizar se os dinheiros são bem aplicados, como é que são aplicados e se efetivamente o país tem ou cumpre elementarmente com os direitos do homem.
Carlos, vejamos o seguinte. Se continuar, se o governo continuar ou persistir em utilizar essas táticas de intimidação, não poderá a comunidade económica europeia pensar em sanções económicas contra Angola? Impor sanções económicas contra Angola, principalmente contra indivíduos que estão diretamente ligados a crimes, a supostos crimes de direitos humanos, contra direitos humanos. Bom, a semelhança do que aconteceu no Zimbábue, não é?
No limite, pode-se pensar que isso venha a acontecer. O que está neste momento em vigor, digamos assim, são alertas, são avisos, através desta resolução do Parlamento da União Europeia, para o regime angolano, para o executivo angolano, refriar, começar a cumprir com os direitos fundamentais que estão otorgados, inclusive, na Constituição da República de Angola, e por isso, se efetivamente não há esse mesmo cumprimento, se há uma continuada violação dos direitos do homem em Angola, começa a não haver, nos próximos projetos a serem apresentados, financiamento para os mesmos, e começa também a haver, não só na União Europeia, mas conjuntamente com outras instituições internacionais, um não apoio daquilo que o regime necessita para pôr em execução os projetos que tem e que, a nível do OGE, do Orçamento Geral do Estado, carecem de financiamento. Aliás, o Ministério das Finanças está muito preocupado, porque está a preparar o OGE para 2016 e não sabe como é que há de arranjar receitas para cobrir a previsão de despesas que o Executivo pretende efetuar para esse ano, para o ano 2016. Por isso, diria numa linguagem um pouco mais popular, que o Executivo angolano estará de cabeça perdida perante esta pressão que vem do exterior, que vem a nível internacional, e que, de acordo com aquela que é feita em Angola, pela sociedade civil, pelos ativistas políticos, nomeadamente, recentemente tivemos notícias de jovens serem presos em Luanda e em Benguela, porque se o executivo pensaria que bastaria prender 15 mais uns jovens presos políticos, que a contestação e a manifestação, o direito de manifestação da expressão de opinião, deixaria de ser utilizado por contestatários ao regime. Porque todo cidadão, toda a família angolana, toda a sociedade angolana que possa vir a pronunciar-se no âmbito da liberdade otorgada pelo artigo 47 na nossa Constituição, da livre expressão, da livre direito à opinião, da reunião e manifestar-se, se isso for, de alguma maneira, uma contestação às políticas que estão a ser perseguidas pelo Executivo Angolano e que não vêm melhorar esta situação de crise económica, ou seja, o aumento da pobreza, com uma situação em que a dignidade do povo angolano está posta em causa, e vêm denunciar isso, pois correm sempre sérios riscos de serem considerados insurretos, de golpistas, e por isso serem efetivamente incomodados pelas instâncias criminais e judiciais, orientadas, não sabemos bem por quem, mas tem-se quase a sensação de que há uma orientação nesse sentido.
Carlos, mudança de assunto. O presidente da República não contempla o indulto aos presos políticos em Angola. Porquê?
Só o Presidente saberá as razões pelo qual não ter incluído o indulto por ocasião do Dia do Herói Nacional, em que indivíduos cumpriram um quadro de pena, até vezes penas entre 6 a 12 anos, serem tido sido indultados nessa ação, mas é uma posição muito clara, ficamos a saber com muita clareza qual é o entendimento, qual é o pensamento do Presidente da República em relação aos presos políticos em Angola. Por isso é de total ignorante, ignora completamente, faz de conta que até nem existem, porque se, mediante todas as denúncias, todo o posicionamento que a sociedade civil tem em relação a esta situação internamente em Angola, os reflexos que já está a ter internacionalmente e que dá uma má imagem ao Executivo angolano em matéria de direitos do homem, pois ficamos a saber claramente, através desta posição do indulto, que o Presidente da República de Angola ignora completamente a situação em que se encontram os presos políticos em Angola. Eu gostaria até de salientar algo que algumas pessoas já começam a ter uma percepção. Em relação a este jovem e alguns outros, são jovens oriundos até de famílias que são do MPLA. Alguns, os pais, tios e familiares, os ascendentes, se posicionaram sempre ao lado e dentro do MPLA. Por isso, quando o presidente do MPLA e também presidente da República, intitulado Poder Executivo, começa a prender filhos de pessoas que são abertamente do próprio partido, pois o MPLA só vai ter consequências negativas com isso. Mas não é só esta situação. Eu estou-me a lembrar na requalificação da cidade de Luanda, nomeadamente no que diz respeito ao bairro Prário, e todos nós sabemos que o bairro Prário tem uma história, digamos que, eu não diria que a maioria da população do bairro Prário, residentes do bairro Prário, seriam todos pró-MPLA, mas uma grande maioria se reconhece uma simpatia e uma militância perto do MPLA, e que não lhes agradou nada ver as suas casas partidas e serem encaminhados para o Zango. Por isso, estou a referir uma outra situação, para além daquela dos presos políticos, mas conjuga-se tudo num seu todo para exemplificar o próprio partido do MPLA, na pessoa até do seu presidente, não está ou já está a atentar quando os próprios filhos dos seus conterrâneos, dos seus militantes, dos seus simpatizantes do MPLA, e isto é muito mau, porque para eles, especialmente, porque eles veem outros filhos de outros dirigentes a ter as mordomias, a enriquecerem, e os seus filhos a serem presos, a serem detidos, só porque têm uma opinião diferente dos pais ou da família mais ligada ao MPLA. E, como alguns já referem, só quando a desgraça lhes bate a porta, quando vem um dos seus familiares a ser detido, batido, torturado, preso, é que começam a ganhar consciência de quanto terrível e existe neste regime de cariz ditatorial que estamos a viver em Angola.
Mas Carlos, está a falar de crise, você está a referir de crise moral dentro do próprio MPLA? Moral e ética.
Exatamente. São membros do MPLA que estão a ver os seus filhos, os seus familiares a serem detidos, alguns até não terem acesso a empregos, como outros têm no cartão. Por isso, o próprio MPLA está a ficar muito mal mesmo, em relação aos seus grupos de apoio, em relação aos seus simpatizantes e militantes, porque já começa a haver muito barulho em relação a isso, e eles não estão a saber conter essa contestação interna, e isso é um facto. Se nós olharmos para alguns ascendentes destes jovens políticos, vamos reconhecer neles pessoas muito ligadas ao MPLA há muitos e muitos anos. E por conseguinte, algum deles até tiveram sempre uma situação privilegiada a nível económico, com proteção política, de pertencer aos seus pais, aos seus tios, aos seus familiares, diretamente no partido MPLA. E por isso, neste momento, eles estão em desgraça, não é? E não conseguem, junto aos seus conterrâneos, aos seus amigos dirigentes, ultrapassar a situação dos seus familiares que sofrem com este regime. E isto é uma situação que estamos a abordar e que depois nós vamos ver em eleições gerais qual é a quantidade tremenda que o MPLA pode vir a perder de votos se não conseguir ultrapassar esta situação, arrepiar caminho e tentar resolver de imediato e com urgência todas estas situações negativas que se acaba de referir.
Então, é o seguinte. Parece que o MPLA, como você disse, não consegue conter de forma cívica as contestações dentro do seu próprio partido. Mas também há uma grande preocupação em relação ao uso sistemático Bom, o uso sistemático não seria uso sistemático, mas, digamos, referência ao 27 de maio constantemente quando se quer, digamos, suavizar, não é? As contestações dentro do próprio MPLA. Isso não constitui um grande perigo para nós? Bom, sociedade geral.
Isso pode constituir uma grande preocupação, ou aquilo que às vezes costuma-se falar, um acerto de contas, e há um grande receio dentro do MPLA, constantemente é uma preocupação que esse acerto de contas a vir um dia a acontecer vai criar grandes clivagens e pode haver até uma certa implosão dentro da própria estrutura militante e dirigente do MPLA. E isso talvez venha a acontecer exatamente porque, da parte do presidente do MPLA e aqueles que o apoiam, que começa a ser cada vez mais uma minoria, serem confrontados por uma maioria dentro do próprio MPLA, uma contestação interna que venha a criar uma clivagem de tal ordem que possa surgir alguma turbulência em termos de estabilidade.
Mas então, por exemplo, agora, bom, veicula-se nas redes sociais a tendência do governo em comprar armamentos sofisticados, gastar pelo menos cerca de 2,5 bilhões de dólares em armamentos, num período de paz, num período supostamente de paz. Como é possível compreender que o Presidente da República chega ao ponto de gastar esse montante de dinheiro no momento em que, por exemplo, uma em quatro crianças angolanas morre de fome por na má nutrição? Como é possível tudo isso?
Numa altura, inclusive, em que há falta de divisas para a compra de materiais descartáveis e medicamentos para os hospitais públicos, e o cidadão doente não tem o atendimento que devia ter, não tem a possibilidade de ter uma saúde de qualidade, num momento em que existe efetivamente uma crise económica que, como nós sempre referimos em programas anteriores, atinge substancialmente os pobres, a população de baixa renda. E por isso é típico de regimes ditatoriais contemplarem a nível, neste caso angolano, do OGE, do Orçamento Geral do Estado, e apesar da revisão que aconteceu em fevereiro do OGE, cerca de 15,5% ainda é para esses materiais, para os membros da segurança, quer exército, quer polícia, quer proteção civil. Por isso, há uma grande preocupação, historicamente, até se pode ver isso, que as ditaduras têm uma tendência, quando se aproximam do fim, de se reforçarem para reprimirem ainda mais o seu povo. Por isso, são estes sinais que nos indicam de que, as ditaduras não vingam. O mal nunca vinga. E por isso, nomeadamente, é de conhecimento agora público, uma grande compra que está-se a fazer a uma empresa chinesa de fardamentos e outro tipo de equipamentos. E quando falo de equipamentos, não sabe bem em detalhe de que equipamentos estamos a falar, mas a sociedade civil atenta, os partidos políticos da oposição, as associações cívicas têm que estar efetivamente muito mais atentas a estas abordagens para exigir de que, em primeiro lugar, está um angolano, em segundo angolano, terceiro angolano, o angolano sempre, para que todos os valores, todas as dotações, alocações financeiras sejam para a melhoria da vida do povo e não para dotar em tempo de paz, como foi referido e bem, dotar as forças militares e policiais de meios que apenas irão servir, quiçá, para reprimir o povo.
Carlos, não seria esta uma grande oportunidade, digamos, oportunidade de ouro, para realizarmos ou convocarmos urgentemente uma conferência nacional com a participação de todas as forças vivas da nação? Parece-me que está a ganhar mais, quer dizer, pelo menos do que tenho escutado, a conferência, quer dizer, a sociedade civil está a caminhar neste sentido. É verdade?
Eu penso que sim, eu penso que há cada vez mais uma consciencialização e a sociedade civil sente uma necessidade de abordar em continuidade, começando com pequenos eventos em que reúnem 500 pessoas, 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 50.000, 100.000. Isto é uma onda crescente que preocupa o MPLA, que preocupa o presidente do MPLA, mas que foi originado por eles próprios. Por isso, a existência de presos políticos neste momento em Angola é uma péssima imagem que o executivo angolano tem, que o MPLA tem, que o presidente do MPLA tem, e por isso a organização de uma conferência geral e que deveria ter também a participação do MPLA, ou até de dirigentes do MPLA que não estão de acordo não estão de acordo com esta política orientada pelo titular do Poder Executivo e Presidente da República de tentarem efetivamente encontrar meios alternativos e de forma a conseguirmos, em 2017, termos eleições gerais livres, justas, transparentes e sem batota.
Carlos, as razões de falta de ambiente de negócios e de investimentos em Angola, o que é que se passa aqui?
O que se passa é que, com tudo aquilo que nós estivemos a falar sobre esta situação de que se está a viver de violação sistemática e contínua dos direitos humanos e atendendo também às circunstâncias desta crise económica, a falta de soluções credíveis por parte do Executivo angolano em garantir aos atuais investidores e homens de negócios que têm estado nos últimos anos a investir em Angola e que estão com sérios problemas, alguns até a fechar as empresas, a despedir trabalhadores, por isso a criação de emprego é cada vez menor em Angola, a própria situação de se criar esta agência de promoção de investimento e de exportação, inclusive em buscar, por exemplo, pessoas ligadas ao empresariado, é um último esforço, digamos, para que o executivo angolano convença e atraia investimentos estrangeiros. Mas o que acontece é que para que haja um investimento direto estrangeiro, tem que haver condições, não é preciso haver uma vontade política de chamar esses mesmos investidores, é preciso criar condições, não só apenas de logística, de energia, de água, do funcionamento dos tribunais, mas também de ter paz social. E esta paz social cada vez está mais em perigo pelas ações sistemáticas de violações de direitos do homem, pelo que não há, no nosso entender, um ambiente de negócios para se conseguir atrair investimento direto estrangeiro, nem mesmo até a nível nacional. Porque, como nós sabemos, em que a diversificação da economia está com uma velocidade quase lenta, muito lenta e quase a parar, em que a falta de divisas tem grandes implicações na importação de maquinaria, na situação de manutenção de serviços que têm que ser desenvolvidos e que o mercado angolano não os tem. Repare-se que nós, em programa anterior, até contentores do lixo têm que ser importados, isso para a recolha do lixo em Luanda, cria constrangimentos e vamos por aí fora, os programas do Papago, quer dizer, tudo falha porque há uma má política, há uma incompetência generalizada de quem nos governa. E isso não é de maneira alguma, não se consegue esconder de maneira alguma, porque os investidores não só vão diretamente à Angola ver o que têm que ver, mas recolhem um tipo de informação, quer internamente em Angola, mas substancialmente até no exterior, de qual é a percepção que se tem do país. E neste momento, Angola tem uma má imagem. Quando se vê os expatriados até a regressarem, porque efetivamente há dificuldade de pagamento dos seus salários, há atraso de pagamento de salários da administração pública em vários setores, desde a saúde, a educação, por isso a máquina, toda a máquina da administração pública, as empresas públicas, a maior parte delas nem funcionam, mas têm conselhos de administração a consumir salários, não é? Por isso, o facto até os administradores executivos dos Emirados Árabes, dos Emirados Fly, de terem chegado finalmente a Luanda para dirigir a TAG, sendo os angolanos remetidos para meros administradores não executivos, não riscam nada, como se costuma dizer, está assegurado também que haja, ou pelo menos espera-se, uma mudança a nível dos constrangimentos que a própria indústria petrolífera está a ter e como O diretor-geral da Tol já teve a oportunidade de dizer é matar a galinha dos ovos de ouro. Por isso, há um contexto a nível do ambiente de negócio em Angola completamente negativo, completamente nefasto e que não atrai. Não atrai qualquer investidor, não atrai nenhum investidor, enquanto não houver uma melhoria, até começando pelo tecido social, melhorando, não violando os direitos humanos, porque tudo isso tem um reflexo, consequências em tudo aquilo que se pretende desenvolver no país, nomeadamente a atração do investimento direto estrangeiro.
Mas vejamos o seguinte, Carlos, o que é feito dos tais bilhões de dólares que foram sei, os bilhões de dólares resultados das exportações e também fiscais, o que é feito desse dinheiro?
Bom, é só o titular do Poder Executivo é que estará em posição de esclarecer para onde é que foram esses tais fundos, esses tais milhões dos petrodólares e que tiveram um encaminhamento e na impossibilidade quase de haver fiscalização a nível da Assembleia Nacional por parte dos partidos da oposição. Pois isso acarreta que haja dificuldades na apreciação desse assunto.
Mas é o seguinte, Carlos, nós tivemos, segundo o Dr. Alves da Rocha, economista, hoje num programa da rádio, num programa da Voz da América, quer dizer, de 2002 a 2014, quer dizer, Angola contraiu, quer dizer, usufruiu cerca de 465, 61,8 bilhões de dólares em exportação e depois também arrecadou também 285 bilhões de dólares em transações fiscais. Mas, em contrapartida, só foram feitas 93 bilhões de dólares em investimentos públicos. Como é possível que. Onde é que, quer dizer, onde é que está o restante do outro dinheiro?
Bem, é curiosa essa análise do economista Dr. Alves da Rocha, pessoa que, para além de ser um grande académico, professor na Universidade Católica em Luanda, já exerceu funções a nível do governo, titulado pelo MPLA, nomeadamente a nível do Ministério das Finanças. Por isso, é uma pessoa que sabe o que diz. E se ele próprio tem dificuldades de saber onde é que estão esses milhões e de arranjar uma justificação, poxa, a única pessoa que tem toda a informação é o titular do Poder Executivo, é o Presidente da República. E é difícil, perdeu-se exatamente, porque se houvesse esses fundos, se tivessem algures, pois eles eram facilmente aplicados. Esta grande necessidade de recurso sistemático aos créditos no estrangeiro. E como se vê até agora no mês de outubro, uma deslocação à Rússia nesse sentido, quer dizer que se perderam todos esses investimentos, aliás, todos esses essas receitas, não é? Maioritariamente vindo da produção petrolífera, são receitas oriundas da exploração petrolífera em Angola, que chegou para cerca de 75% do PIB e das receitas do OGE. E que também as alfândegas, no momento em que se muito importava em Angola, mas havia também, pela cobrança dos impostos inerentes à importação de mercadorias e também de serviços, um grande fluxo de divisas em Angola e de aumento de receitas. Ora, se a crise económica diminuía as receitas petrolíferas de 75% para 50%, se a cobrança de impostos são o que são em Angola, que ainda estão a aperfeiçoar o próprio sistema recentemente colocado em vigor. Se as importações caíram e por isso os direitos alfandegários e as cobranças de receitas alfandegárias também obviamente também baixaram, está tudo a baixar, mas essas despesas, nomeadamente com a grande máquina da administração pública, têm, mantêm-se ou até têm aumentado, apesar de, diz o Executivo, que está congelado o recrutamento para a função pública, para a administração pública, e nós sabemos que não é bem assim. Quem eles querem recrutar, pois lá vão entrando, e pelo conseguinte a situação é crítica, já não é má, já não é péssima, já é crítica. E ao que parece, por aquilo que também temos alertado nos programas anteriores e fazemos essa alerta também agora, toda esta situação tem uma tendência a prolongar-se em 2016. Porque estamos no final do ano, estamos a entrar no último trimestre, vamos entrar no último trimestre, setembro, outubro, novembro, dezembro, por isso vamos entrar no último trimestre, e não se vê da parte executiva angolana políticas que venham a ultrapassar esta situação e conseguirem satisfazer as necessidades do povo. E por conseguinte, só mesmo, como também já referimos aqui, a grande esperança do povo angolano é que em 2017 hajam eleições gerais, eleições livres, transparentes, justas, para que tenhamos outras pessoas a governar Angola e com um outro programa político e realista, de forma que seja um facto a melhoria das condições de vida da maioria dos angolanos.
Carlos, você participou numa conferência ou num simpósio sobre os direitos humanos em Lisboa. Conte-nos como foi o clima desta conferência, o que é que aconteceu, como é que foi organizada e quais são as perspectivas dessa saídas dessa conferência.
Bem, o evento foi organizado pela Amnistia Internacional Portugal, que convidou o ativista cívico e jornalista Rafael Marques, o escritor angolano José Eduardo Agoa Lusa, teve presente a eurodeputada doutora Ana Gomes, e também uma diretora do Amnistia Internacional na mesa. Foi muito profícuo, os assuntos foram abertamente colocados, falou-se de tudo um pouco. A eurodeputada Ana Gomes referiu-se muitas vezes à sua visita que fez a Angola recentemente e como foi, como teve a possibilidade de contactar dirigentes com responsabilidades governativas, e depois o que viu também a realidade, acompanhou à noite, viu como é que eram as crianças de rua, acompanhou projetos sociais financiados pela União Europeia. Por isso temos uma percepção durante esse evento de toda esta experiência, desta visita. E a doutora Ana Gomes, que é uma pessoa que tem em Angola uma grande preocupação já há muitos anos e que vai continuar, tem esse desejo, e nós angolanos muito agradecemos o empenho da doutora Ana Gomes. Da parte do Rafael Marques, pois também, para além de ter esclarecido certas pessoas que estavam lá, como dizia o Rafael Marques, muitas vezes interrompiam quando ele estava a falar, e esclarecer as perguntas das pessoas que participavam nesse evento, estavam estrategicamente espalhados pela sala, com um objetivo claro, talvez de boicotar essa sessão. Não conseguiram, foram sempre vaiados sempre que tentavam fazer, mas tiveram a liberdade de falar e tentar exatamente contrapor. Eu estou-me a lembrar curiosamente de uma pessoa que perguntou à plateia, mas se há aqui alguém presente neste anfiteatro e neste evento que esteja de acordo com as atuações atentatórias de violações de direitos humanos, ou que esteja de acordo também com os atos deste governo, do que está a acontecer com a justiça, põem o dedo no ar. O que é um facto é que ninguém pôs. Ou seja, mesmo aqueles que estariam em posição de se afirmarem pró-empelar, de se afirmarem que estão de acordo com a prisão dos jovens ativistas, do Dr. Mavungo, etc., não tiveram a coragem de se expor quando foi essa pergunta feita. Por isso correu muito bem, em termos de solidariedade espontânea, manifestada pela maioria dos presentes. O que se questiona sempre é de que forma é que pode-se dar continuidade a estes eventos. Eu penso que vai haver essa mesma continuidade, não só pelas pessoas que estavam na mesa, a própria Amnistia Internacional e os presentes manifestaram, também esteve presente na parte final a esposa do Duarte, que se afirmou como tendo ideias políticas diferentes do próprio Duarte, mas só quando viu gente armada entrar pela casa dentro e agredir o marido, levar-lhe o marido, o Duarte, é que chegou à conclusão de que esta desgraça de uma autoridade repressiva poder, de um momento para o outro, invadir a privacidade do cidadão e metê-lo em prisão ou ser atacado e ser violentado, só ela própria reconheceu que só quando isso acontece é que é despertado para o problema.
Carlos,
a privacidade dela, não é?
Carlos, avisamos o seguinte, terá o governo previsto o apoio internacional que esses jovens têm tido?
Não percebi a questão, Sr.
Fim. Terá o governo se apercebido do apoio internacional que esses jovens têm tido?
Eu considero que o Executivo tem recebido, inclusive, como nós sabemos, estão nas redes sociais, não é? Estão presentes nas redes sociais, percebem exatamente que por cada dia que passa há mais gente a apoiar a causa da liberdade já para os jovens detidos, para todos os presos políticos e de consciência em Angola, e que todos os dias estão a perder terreno, todos os dias estão a ter uma má imagem. E basta, também temos visto aquela ação em que o Rafael Matos também teve uma participação ativa, feita em Viana há 8 dias atrás, como é que houve aquela adesão. E esta adesão, esta resposta da sociedade civil, tem criado um grande receio dentro do MPLA, ao titular do Poder Executivo, ao Presidente da República, que estão a perder as rédeas à situação. O que vale para este regime ditatorial é que exatamente nós somos um povo pacífico. A sociedade civil angolana é uma sociedade ordeira, pacífica. Não se conhece situações de atitudes agressivas ou militarizadas ou de golpistas ou de insurreição contra o regime por parte do cidadão, por parte das famílias angolanas. Mas as pessoas estão a perder a paciência. As pessoas estão a ganhar consciência dos seus direitos. As pessoas estão a olhar em seu redor e estão a ver quem são os privilegiados, os filhos e os sobrinhos e as famílias dos privilegiados cada vez mais são menos, enriquecer com muito, e cada vez são muitos aqueles que têm menos. E numa sociedade assim, mal governada por um executivo, como temos em Angola, com responsabilidades inerentes ao titular do Poder Executivo e Presidente da República, basta a eles pegarem qualquer livro de história universal para chegarem à conclusão que, por diversos motivos, a tendência de uma ditadura é de acabar. Não vigora, não fica muito tempo. Não dura muito tempo. E o povo soberano de Angola, a sociedade civil a seu tempo, e cada vez mais sentimos, quer os eventos que se realizam em Angola e que se vão ter que continuar a realizar, porque são alertas, são avisos sérios para o executivo angolano, a
espiar em caminho, a não ter atitudes como estão a ter. Nós temos jovens com problemas de saúde que estão detidos. É uma questão humanitária. Nenhum deles gostaria de ver os seus filhos nessa situação. Por isso este regime a continuar nesta saga repressiva, pois vai ter um fim triste. E o fim dos ditadores e do regime ditatoriais é o de caírem. E quem sobrevive é efetivamente todos aqueles que querem ter a sua opinião, querem ter liberdade de expressão, de reunião e de se manifestarem quando entenderem fazê-lo, como aliás está otorgado pela Constituição da República de Angola, e que as instâncias internacionais olham para as nossas leis, olham para a nossa Constituição e concluem que o Executivo angolano, que o titular do Poder Executivo angolano, que também é Presidente da República, não cumpre com as leis que protegem os direitos humanos em Angola.
Carlos, foi realmente um prazer tê-lo em nossa companhia. Continuação de bom fim de semana.
Um grande abraço, um bom fim de semana e uma boa semana para todos os ouvintes. Muito obrigado.
Valdemar Basto, Sofrimento, Angola.
lá. Viva!